Educação.
Em 2022, todas as escolas do Brasil devem implantar o novo ensino médio de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece novas cargas horárias e modalidades de aulas. Muitos alunos, pais e até professores ainda têm dúvidas sobre como vai funcionar esse novo ensino médio. E é por isso que a gente vai conversar hoje com o Gabriel Gonçalves, que ele é professor na plataforma Iceplay, uma plataforma que oferece cursos para o novo ensino médio. E para falar para a gente como as escolas precisam se adaptar, como os alunos e professores deverão se preparar e como essas novas diretrizes vão impactar na educação. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Richard. Tudo bem?
Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã da CBN. Obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos um pouquinho sobre o novo ensino médio. Então, explica para a gente, em linhas bem claras, o que é esse novo ensino médio.
Perfeito. Eu agradeço o convite, Richard. O novo ensino médio, ele é um projeto de lei que foi aprovado em 2017, no governo do Temer, mas que foi um esforço até então apartidário, assim. Foi um esforço geral para resolver um problema muito grande da educação brasileira. A gente sabe que existem vários problemas relacionados a recursos na educação, mas assim, quando a gente divide ela em setores, a gente fala do ensino fundamental, a gente fala do ensino infantil, do ensino médio e do ensino superior, o ensino médio realmente tem um problema a mais, que é um problema de evasão alta e um problema de um conteúdo que não conversa mais com os nossos estudantes. Então, para resolver esse problema, foi criado o novo ensino médio. E a ideia do novo ensino médio é dividir o conteúdo em dois. Então, primeiro tem um aumento de carga horária de 25%, e segundo, a gente tem os conteúdos tradicionais alinhados com alguns conteúdos novos que as escolas vão precisar criar. Esses conteúdos são chamados de itinerários formativos. E aí fica até uma pergunta para você. O que você acha que as escolas brasileiras, Richard, precisariam ensinar, mas hoje não são ensinadas? O que você acha?
Desculpa, Gabriel, não ouvi sua pergunta. Pode repetir, por favor?
O que você acha que a gente precisava ensinar nas escolas que hoje não é ensinado?
Olha, a meu ver, algo que eu sempre falei, uma opinião pessoal, acredito que a Constituição Federal do nosso país era fundamental ser ensinado no ensino médio.
Perfeito, perfeito. Uma das perguntas, quando eu pergunto essa questão para as pessoas, uma das respostas muito comuns são Constituição Federal, então um trabalho de cidadania com os alunos, né? Fala-se muito também da educação financeira, ou seja, a gente ensina tudo de biologia para os alunos hoje, mas a gente não ensina nada de educação financeira, sobre como lidar com o dinheiro. E a ideia por trás dessa mudança do ensino médio é que realmente esses conteúdos novos, eles vão ter espaço. E como que é feito esse espaço? É realmente na divisão do conteúdo. Então, a gente tem o ensino médio antigo. A gente tem matemática, português, física, química, biologia. Esse conteúdo é reservado apenas a 60% do tempo que o aluno está lá. E 40% vão ser esses novos conteúdos, chamados de itinerários formativos. Conteúdos que a escola pode escolher o que ela vai aplicar. Então, se uma escola quiser começar a ensinar programação, ou quiser começar a ensinar cidadania e política, ou se quiser começar a ensinar educação financeira, ela pode. Existem algumas diretrizes, mas esse é o grande diferencial do novo ensino médio. No ano passado, a gente auxiliou vários professores e vários educadores no treinamento para o novo ensino médio. Mas acho que você ia fazer um comentário, Richard.
Na verdade, a gente ia perguntar exatamente como que vai ser os desafios exatamente para os professores, para os funcionários, para as escolas na adaptação desse novo ensino médio.
Perfeito, perfeito. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da mudança. Por quê? Porque foi uma mudança que foi implementada em 2017 com a previsão de entrada em 2021. Só que a gente teve uma pandemia que transformou completamente o cenário de educação na metade disso. Então, o tempo que era para a gente estar preparando as escolas, preparando os gestores, preparando os professores, a gente simplesmente não conseguiu porque a gente estava no meio de uma pandemia com ensino à distância, com, enfim, várias restrições. Com isso, a implementação do ensino médio foi adiada em um ano, ao invés de começar em 2021, começa em 2022, e as escolas precisam trabalhar essa implementação, assim, da forma como é possível. Por isso que no ano passado a gente acabou participando de um treinamento de professores com mais de 5 mil professores. Mas realmente esse é o calcanhar de Aquiles. Assim, em termos do setor público, foram poucos os esforços de treinamento e de implantação. Então, assim, uma grande crítica que pode ser feita ao novo ensino médio é como foi feito o treinamento dos nossos gestores e professores.
Acaba que a gente corre o risco de ser implantado e ainda ficar um bom tempo perdido aí no meio do caminho, né?
Exatamente, exatamente.
Isso, com certeza, e vai impactar na qualidade.
Vai, com certeza, vai, com certeza. E existe também uma dificuldade para as escolas, que é uma dificuldade de recursos mesmo. Então, assim, o novo ensino médio, ela encarece, essa mudança encarece muito as escolas. Encarece porque as escolas vão precisar contratar ou treinar os professores existentes, contratar novos professores ou treiná-los. A escola vai precisar montar essa nova grade. E uma das premissas importantes do novo ensino médio é a chamada opção de escolha. É uma coisa que eu advogo já tem muito tempo, vários especialistas também advogam para isso, que a gente no ensino médio precisa dar a opção de escolha para os nossos estudantes. Ao invés da gente ensinar tudo para todo mundo, que finalmente um aluno que queira se especializar e focar mais em exatas, e outro aluno que queira trabalhar mais a linguagem, a comunicação, que ele consiga. A questão é que para dar a opção de escolha, para a escola é muito caro, porque ela vai ter uma turma de 30 alunos, vai dividir aquela turma em, por exemplo, 3 turmas de 10 alunos, e aí eu vou ter um professor para cada uma dessas turmas de 10 alunos. Às vezes eu não tenho nem sala física para colocar todos esses alunos.
Um laboratório, então, para aulas práticas, tudo isso envolve estruturação, né?
Exatamente. Então, assim, a gente vai esbarrar naquela questão de recursos nesses momentos iniciais da implementação. Inclusive, é com isso que o meu novo projeto, né, que é a chamada Ice Play, que é uma plataforma que auxilia as escolas na implementação do novo ensino médio, é com isso que a gente atua, nessa gestão ali de recursos através de eletivas online, que existe também essa possibilidade de parte do novo ensino médio ser dado na modalidade online. Mas, enfim, são vários desafios que as escolas precisam implementar, que as escolas precisam cuidar ali para criar essa nova jornada de educação para os alunos. Mas há também uma promessa muito grande. Acredito que com a mudança mais madura, a gente vai ver muitas mudanças positivas acontecendo para esses estudantes.
É isso mesmo, é isso que eu já ia perguntar, sobre quais são os prós e contras do novo ensino médio quando ele estiver no modelo ideal, né?
Exatamente. Então, assim, acredito que o principal pró é a opção de escolha. Pensa no seguinte, Richard, quantos por cento, e aí uma pergunta difícil, tá? Quantos por cento dos alunos que entram no ensino superior você acredita que ou abandonam o curso ou acabam mudando de curso na metade?
Por criar uma expectativa que não é suprida muitas vezes. Porcentagem é muito difícil a gente dizer, né? Mas realmente eu acho que é um número muito grande.
Cara, são 56%. Ou seja, 56% hoje dos nossos estudantes que entram no ensino superior, eles acabam mudando de curso ou abandonando o seu curso. Por que que isso acontece? Porque no ensino médio, ele não teve a oportunidade de ter contato com aquilo que conversa com ele, com aquilo que diz respeito à vocação dele, com aquilo que lhe interessa. Então, se no ensino médio a gente dá a opção de escolha para os estudantes, a gente dá a oportunidade deles de ter contato com aquilo que é a vocação deles, realmente faz uma diferença muito grande para os estudantes, porque a gente é uma promessa para a gente resolver esse problema, que já é um problema do ensino superior, mas é um problema que é uma consequência de um ensino médio que não trabalha isso nos nossos estudantes. Então, assim, o novo ensino médio maduro, completo, com uma implementação completa pelas escolas, promete resolver isso, além de outras coisas, tá? Assim, muitos especialistas argumentam que o novo ensino médio, ele vai dar uma fortalecida na formação técnica, então nos ensinos técnicos. Existem várias possibilidades para os alunos de ter contato com conteúdos que eles não teriam oportunidade. Então, conteúdos ligados à tecnologia, a profissões do futuro, a um contato mais próximo com o mercado de trabalho. Tudo isso está sendo implementado nas escolas. E acredito que essa opção de escolha é realmente o principal pró que eu visualizo ali do ensino médio. E os contras estão mesmo na questão de como vai ser aplicado isso na prática. Então, como que a gente está treinando os nossos professores? tem um problema muito grande de formação dos professores que estão hoje nas escolas, porque a ideia de como uma aula vai ser construída muda, e a gente precisa treinar esses professores, e os esforços para esses treinamentos estão mais no sentido de auxiliar os professores que estão ingressando agora no mercado ou que ainda estão na graduação. Então, a grade das graduações de pedagogia ou de licenciatura já mudaram, mas a gente precisa também trabalhar os professores que já estão aí com alguns anos no mercado de educação, com alguns anos de sala de aula e que realmente não sabem como se preparar para o novo ensino médio.
É isso mesmo, a gente torce para que de fato essa implementação seja um sucesso, a gente precisa disso, é uma mudança que com o passar dos anos foi extremamente necessária, observar, como você falou, vai refletir lá no ensino superior sem dúvida nenhuma, e só o que a gente quer é o melhor para a educação do nosso país, né, Gabriel?
É isso mesmo, Richard. Gabriel, muito obrigado.
Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã da CBN e nós contamos com você em outros assuntos aí para frente, viu?
Perfeito, muito obrigado, Richard, obrigado pelo convite. Abraço a todos os ouvintes da CBN.